começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente tá aqui no nosso Kitnet HQ depois de muito tempo, devo aqui apresentar as minhas desculpas. O meu computador estava muito mal e agora eu tenho um computador novo.
Aê.
Coitado do Liber, ficou esperando durante anos.
Anos, meses. Foi um horror. Sofri. Se sofri ou se chorei.
É.
O importante é que emoções eu vivi.
Eu vivi muitas emoções de ódio em relação
pois é,
a empresa.
Pois é, cara. Como é que foi aí, cara? Conta aí que você deve estar. Quer falar sobre isso, bicho? Quer dar contar uma versão curta aí do que rolou aí? Porque foi um estresse, né? Foi um tempo, né?
Não, é que o meu computador, ele veio com defeito, né? Até não é culpa das pessoas, necessariamente, mas ele veio com defeito que ele tava jogando muita energia.
Sim.
Então, toda semana queimava uma peça diferente, porque, obviamente, era muita energia. Mas, aparentemente, você falar isso pra empresa não funcionou. Eu diria o nome da empresa se eles tivessem me tratado mal, mas eles me trataram super bem. Os caras foram super bacanas comigo. Só que eles insistiam em ficar trocando as peças do computador, em vez de trocar o computador de uma vez. Então, assim, eles trocaram um HD SSD, que é caro pra caralho. Eles trocaram a placa Bluetooth. Eles trocaram a entrada USB. Eles trocaram uma ventoinha. E pra piorar, eles trocaram a placa-mãe. Eles trocaram quase o computador inteiro. E ele continuava... Eles só não trocaram o teclado e o monitor. Então, um dos dois, provavelmente... deve estar dando surto de energia, né?
Sim.
E daí eu tive que entrar no Procon pra trocar a máquina, né? Porque senão os caras iam, sabe, ficar... Só que todo mundo que me tratou super bem. Então por isso eu não vou fazer aquela vingancinha de ficar falando mal, né?
Sim.
Porque você também tem que entender que as coisas podem pifar, né?
Sim, não.
O importante é...
E o engraçado é que a gente...
As pessoas tentarem arrumar,
sim,
né?
Sim. E o engraçado é que a gente tava comentando agora em off, né, cara? Que na real você, o Procon, salvou a empresa dela continuar perdendo dinheiro,
continuar,
né?
Porque, gastando uma grana, né? Comigo. É, enfim. Mas daí, já que a gente ficou o quê? Umas 3 semanas sem gravar? Pô, eu li várias coisas em 3 semanas, cara.
Sim.
Várias coisas.
E aí?
Uma delas que eu achei bem legal é aquele Intrusos. Comprei lá na Mitia, eu já falei dele aqui, não, né?
Não, qual que é o Intrusos? Esse nome me é familiar.
O Intrusos é aquele do Adrian Tomine, não sei.
Ah, da Nemo, que são as 8 histórias curtas.
Isso,
bom,
esse,
pra
muito
caralho,
bom, né, cara?
Adoro.
Eu me surpreendi. Assim, eu achei que seria legal. Mas foi mais legal do que eu achei que seria.
Cara, aquele...
Sabe?
Essa é, aquele cara é muito bom. E tá pra sair um novo livro dele aqui pela Nemo. Tá pra sair agora, sim.
Ah, então. Que bom. Bom, cara.
Cara, eu acho. Cara,
guri bom.
Acho super bacana o Tomine, assim, cara. É outra. Tomato, sei lá como é que é o nome dele. Como é que pronuncia, mas porra, cara gosta pra caramba, assim.
É, eu não sei como que se pronuncia o nome dele, mas eu sei que, olha, o quadrinho que ele faz, cara, é muito legal, assim.
Mas
e dizem, oi. Depois eu fui até procurar, porque eu nunca tinha ouvido falar do cara. O cara é muito novo, né?
Mais ou menos, cara.
Ele é meio... Não, mas ele foi... Tipo, desses caras que é um prodígio.
Assim.
Sabe, adolescente, ele já fazia coisas sensacionais.
Sim. Mas eu acho que faz tempo que ele não é mais adolescente, ele... cara. Faz tempo que ele foi adolescente.
Ah, não. Não, tudo bem.
Ele foi um prodígio no...
Mas ele é...
Porque acho que ele tem uns 20 anos de carreira aí, pelo menos.
Acho que sim, né? Pô, até valia dar uma procurada
tô,
aqui na...
Tô com Intrusos na mão, cara.
Deixa eu ver
eu estendi o braço e peguei ele. Deixa eu ver aqui a biografia do mano.
Ah, o meu tá lá longe.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, o Adrian Tomine é do mesmo ano que eu, cara. 74.
Ah, então.
Aí, ó, velho, tá vendo?
Olha só. Mas...
Velho, acabado, decreto.
Mas quantas coisas o cara chegaram aqui? Só essa?
Não. É, ele, o primeiro trabalho dele publicado aqui foi numa edição pela Conrad, cara, nos anos 2000, chamada Comic Book, o novo quadrinho norte-americano. E...
Sim, lembro, que não foi o Érico que fez a curadoria?
Não, cara, porque é do ano 2000, cara. Esse daqui, eu não sei...
Ah, então
e era uma publicação, eu não sei se foi coisa brasileira ou se é um material... Mas assim, eu tô com o livro aqui também. Cara, que eu tô gravando do lado da estante hoje. Daí aqui, ó.
Muito
ó,
bem.
Essa edição, tradução e apresentação Cris Siqueira, introdução Rogério de Campos, pra variar, né?
Pra variar.
Daí trazia Adrian Tomini, Dami Darcy, Daniel Clowes, Debbie Dreschler, Jaime Hernandes, Gilbert Hernandes, Joey Sacco, Peter Badge e Richard Sala. Cara, só peso pesado, assim.
Uma edição de respeito.
Cara, e é de...
Muito respeito.
É de 20 anos atrás, essa edição. Cara, é de 1999, cara.
Como a gente tá velho,
não, né? Eu acho que não, cara.
Quero dizer nada, mas...
Eu acho que não, cara. Eu ainda tô super bem, sou super vivo. Cara, enquanto você conseguir ir no banheiro, não precisar de fralda geriátrica, está tudo bem.
Justo.
O resto,
justo,
velho, faz sentido, o resto é, um... o resto é tirania dos padrões culturais, cara. De beleza e...
Claro.
Isso aí é tudo bobagem, cara.
Mas...
Oi.
Tá, e o que você leu que te marcou?
Bicho, esse... Cara, vou começar com o que me marcou mesmo. Eu... Lembra que a gente sempre fala do Michael Redd?
Eu não gosto
dele,
cara.
Eu quero gostar e não consigo. Então...
Isso! Esse é o sentimento.
Eu quero... Cara, então, eu vi uma coisa dele que eu gostei, cara. Eu comprei aquele álbum Bowie.
Não, o solo é bom, né?
O solo é bom. O solo é maravilhoso dele, cara. Esse daí, eu confesso. É. Acho que é o solo que me faz querer gostar dele, assim.
Continuar tentando.
Né? Mas eu li dele aquele álbum Bowie, que ele lançou agora... Foi que saiu pela Panini, acho que esse ano. Eu tinha comprado, tava uns 4 meses aqui na estante. Peguei um dia desses... Sei lá, cara, eu escutei o Space Oddity do David Bowie, que eu nunca tinha escutado. Sabe assim, parar pra escutar, não é...
Cara, o Space Oddity
é foda pra caralho.
É.
E daí eu...
É um disco muito bom.
Sim, e daí eu ouvi 2 vezes, daí eu, pô, tem um livrinho aqui. Aí eu peguei, cara, daí ele conta, o Bowie, ele é um álbum biográfico do David Bowie, que o Michael Redd, junto com outro autor, que agora eu não vou lembrar o nome, escreveu. Tipo, a arte do Michael Redd tá bem diferente. E não é a história do Bowie, é a história do Ziggy Stardust.
Tipo, e daí
ele compreende os 4, 5, 6 primeiros álbuns, assim. Mas é assim, e vai de, acho que de 67 a 73, que daí a história abre com o último show do Ziggy Stardust, né? Em 1973, acho que em Nova York. Daí ele tá lá falando, esse show é muito especial porque é o último. Não vamos mais nos apresentar. Tipo, ele já tinha lançado o álbum lá, Ziggy Stardust, Spiders from Mars e tudo mais. E porra, cara, eu curti pra caralho o álbum. Não satisfeito, como você, usando a sua expressão, né? Não satisfeito com isso. Terminei de ler, entrei numa febre de Bowie, comprei biografia do Bowie, tô lendo direto. E consegui ler, cara, o gibi que estava encantado fazia em 7 anos na minha estante, cara. O Red Rocket 7. Eu consegui ler.
Ah, esse eu tentei e não
velho,
deu, cara.
Velho, eu consegui ler. Puta que pariu. Eu tô me sentindo um herói, assim. Cara, sério.
Cara,
não. Fala sério, Scama. Abre o teu coração pra mim. O que você acha do Red Rocket 7 que você conseguiu ler dele?
Ah, eu tentei ler, mas... O desenho, cara. Eu não consigo encarar aquele desenho por alguma razão. O desenho do Michael Redd é chato isso, e o jeito que ele aborda...
Isso. É chato pra caralho, velho. O primeiro capítulo é insuportavelmente chato. E o segundo também. Aí o que acontece é que eu terminei. Cara, é sério. Porque o que ele quis fazer? O Red Rocket 7 é o Forrest Gump da música do rock and roll. Só que em vez de ser um idiota, é um alienígena. E daí ele inventa, daí tem duas tramas. A história do alienígena, do universo lá e tal, a trama de ficção. E ele chega na Terra e daí a relação que ele vai tendo com com o rock and roll, cara. E é tipo assim, ele chega na Terra, aí ele vai pega carona com o Little Richard. Aí fica um tempo com o Little Richard, conhece o Elvis Presley. Aí ensina uns passos pro Elvis Presley. Aí, eu vou sair aqui da América, vou experimentar a Inglaterra. Aí na Inglaterra, óbvio, ele se encontra com os Beatles. Começa a acompanhar os Beatles em turnê. Aí depois, é preso numa balbúrdia junto com os Rolling Stones. tipo, ele vai ficando amigo de todo mundo, assim, tipo, toda a história da música ele conhece todo mundo, assim, bem Forrest Gump. E daí o que eu acho legal do Michael Redd, que em vez de ele fazer toda a história da música, ele pega só esse período mesmo, né, que é o que a gente fala, né, os velhos, né, que é os anos 50, a origem do rock, 60 e 70. Aí daí ele inventa que na história acontece, sim, um chabu e o alienígena é retirado da Terra nos anos 70. E daí ele volta nos anos 90 e daí ele decide fazer uma banda de rock. Que daí, por sinal, é a banda real do Michael Redd.
Michael Redd.
Daí os de Rage, um negócio assim, não sei qual que é o nome da banda lá, cara, The Eagles, é engrenagem em inglês, como é que é? Gear. The Gears. Aí, puta, cara, só que é foda porque, tipo, por um lado é legal, mas por outro é chato pra caralho. E eu descobri que o Michael Redd, ele tem um jeito de escrever que ele tem uma inocência, assim, sabe? Ele faz personagens que se apaixonam, ele consegue desenhar um amor puro, assim, sabe? Fazer os personagens, é um personagem ingênuo, ele é puro de coração. E a história dele também é pura de coração. E gente pura de coração, às vezes, é muito chata. Muito chata.
Não tem conflitos.
Puta, cara. Não, tem até os conflitos, mas os conflitos... É que nem... Você não se sente ameaçado, você não acha que o cara tá ameaçado, você não acha que vai acontecer alguma coisa. E olha que acontece coisas cabrosas, assim. Acontece uns assassinatos, assim, que você fica... Uau, morreu mesmo. Foda. Mas, assim, tipo... Você acha foda que o cara morreu porque você não acreditava que fosse morrer, cara. Assim, você não acreditava que fosse acontecer alguma coisa de errado. Porque tudo vai muito água com açúcar, assim, vai tudo muito... Daí ele se apaixona, daí ele casa, é o grande amor da vida dele, e dela morre no acidente de trânsito. Daí ele fica mal, fica no bed, fica sofrendo. Cara, assim, é legal, mas é legal com caixa minúscula e com ponto, sem ponto de exclamação. É legal.
Tá.
Você entendeu?
Então, já que você tá na pegada de rock and roll,
manda.
Eu li aquele Paul Está Morto.
Cara, eu tô querendo esse.
Cara, o desenho... Assim... Cara, o desenho... A arte... Puta que pariu. Assim, eu não sabia nada. Eu não vejo... Não vi nenhuma... Eu sei que é do canal da Comic Zone, até sigo esse site, esse canal lá no YouTube, mas por alguma razão passou batido, assim. Cara, que arte, bicho. Que arte que o cara faz. Puta que pariu. Que a história é muito legal também, né? Aquela história em 66, né? A história real é assim. Em 66, Paul McCartney sofreu um acidente, quebrou um dente. Como ele não podia arrumar o dente, que na época não era tão simples, ele deixou a barba crescer. E daí já rolou a fake news de que o Paul tinha morrido, né? A galera da Terra Plana já achou que ele tinha morrido e tinha um sósia chamado Billy Shears. Então essa é a história real, né? E na verdade o cara só tinha quebrado um dente. E daí lógico que o John Lennon aproveitou isso e fez música e, né? Um é um e nós somos três. Daí ele canta sussurrando, agora o Paul está morto. Que daí o cara se aproveitou disso, né? Porque é muito divertido mesmo.
Sim.
Aí um cara chamado Paolo Baron, e mais um outro que eu esqueci o nome agora, resolveram fazer como se ele realmente tivesse morrido. E cara, é muito bacana. É muito legal, porque você tem um problema, né? Sim. Chega o quinto Beatle lá, né? O Brian Epstein, e fala pro John, fala, cara, o Paul tá morto, ele bateu com o carro na árvore, isso aconteceu, só que ele não morreu. Ele tá morto e a gente não pode contar pra ninguém. Por que não? Porque se a gente contar pra alguém, vai ter um suicídio em massa na Inglaterra. Que as pessoas amam demais ele. E agora, você vai contar pro Ringo e pro George? Aí vai lá o John Lennon, vai contar pros caras. E os dois olham, vão lá pro lugar do acidente e falam, cara, não tem freada. Eu acho que ele se matou. Aí piorou de vez, né?
Sim.
Então você tem um cara que não deixa contar, outros dois caras que estão falando que talvez ele tenha se matado, e o John Lennon que não acredita que ele tá morto. E essa é a história.
E, calma, eu vou querer.
Muito, muito legal,
cara. Quero ler isso.
E o desenho. Cara, o desenho. Sério, o desenho. Parece que o cara pegou... sei como explicar, um rolinho, sabe aquele rolinho de tinta de pintar a parede? Sim. Parece que ele passa um rolo de tinta azul, aí depois ele passa umas canetas loucas e depois ele desenha por cima. É muito bom, bicho, cara, o grafismo do cara, olha...
Vou comprar esse, cara, eu vou comprar esse. Esse eu vou querer.
Não, muito bom. Eu já ia comprar porque eu sou bitomaníaco e tal, mas...
É isso, até que eu ia te perguntar, você tá falando...
Cara, é sensacional.
Você tá falando desse álbum, você se lembra do outro, que era o quinto Beatle, que também tinha uma arte do caralho?
Sim, sim, está na minha frente aqui.
É o quinto Beatle.
Inclusive, tá longe porque meu fone tá grudado no computador, mas ele falou. Sim. Tá perto.
Pô, porque eu tava pensando, cara, acho que os Beatles têm uma caralhada de história em quadrinho deles, assim... Que tá me vindo na cabeça esse.
Tem, tem.
Tem um livro curto que eu tenho aqui, que é a história daquele... Nem me lembro, o cara que tocava com os Beatles e saiu pra pintar e morreu. Uhum. Né? Que eu não me lembro o nome.
Esqueci o nome do cara.
Eu também não lembro. E tem ainda o Yellow Submarine, que a Dark Side lançou.
Ah, o Yellow Submarine eu não comprei até agora.
Cara, eu sinceramente, eu vi o álbum, mas... Eu não sei, cara, acho que você tem que curtir, né, Yellow Submarine, porque é uma adaptação em quadrinhos do desenho animado, né?
É, então, e eu não gosto. Eu amo as músicas dos Beatles, mas os filmes não dá, pois, cara.
Aí é...
Eu não consigo, cara. Eu já tentei, cara, várias vezes.
Não é...
Eu tenho vários documentários dos Beatles legais, mas filme é tipo mesmo...
Michael Red, é, né, a gente quer gostar.
É... Só pra voltar onde estávamos.
A gente quer gostar.
O Michael Red. A gente quer gostar, mas não dá certo.
É porque.
Mas o que mais você leu de bacana?
Bicho, a gente tava falando aqui. Eu li o Power Paola lá. A Power Paola, o Vírus Tropical, que é a biografia dela. Tava um tempo também aqui na minha.
Não li esse aí.
Bicho, eu adorei. É, porque, tipo, eu tenho uma certa resistência com essa arte mais underground, assim. Essa arte mais naif, mais tosca, né? Eu olho assim e me dá uma preguiça. Só que assim, cara, ela em 4 páginas, ela me arrebatou, cara. Eu comecei com preguiça, li 4 páginas, de 100 e poucas páginas do livro dela, e eu, porra, isso aqui é do caralho. Daí, a história dela é tão envolvente, o jeito que ela conta é tão bacana, cara, que, tipo, eu na página 4 já tava achando ela a melhor desenhista do planeta, cara. Eu já acho ela incrível, maravilhosa.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.